Falar de alimentação é falar de muitas coisas.
Sim.
Vai falar de meio ambiente, vai falar das relações de poder. O quanto poder é, quantas desigualdades sociais também estão relacionadas à produção e distribuição de alimentos. O que que tem sido de interesse, né, dessas grandes empresas aí multinacionais de
Sim.
alimento. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito atento mesmo. E ser muito ativo para tentar entender a complexidade de tudo isso e entender também o quanto o nosso consumo precisa passar por um olhar crítico, assim, para
Sim.
tudo isso.
A gente sacar que comida não é só para satisfazer, simplesmente é também, tem uma coisa de prazer ali, né?
Mas tem
Mas
muita história por trás do que a gente
sim.
come.
Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e no episódio de hoje a gente vai falar sobre bioantropologia, mas basicamente é biologia de gente. E para falar sobre esse tema, eu trouxe a Mari Inglês. Oi, Mari!
Tudo bem, Lucas? Fico feliz com o convite.
É, nossa, eu tô muito feliz que é a primeira gravação presencial depois da pandemia. É a primeira
Olha,
gravação,
me
então.
senti importante até.
É, então, tá vendo? E geralmente é muito bom gravar ao vivo assim, que tem mais. Rola mais o papo, né?
Ah, é outra energia, né? Eu não sou do Zoom, não.
Ah, não, horrível.
Pra se reunir.
É horrível. As pessoas ficam esperando falar e parece mini ciclos de palestra. Bom, e como eu disse, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a bioantropologia e também a gente vai dar um foco nos estudos do doutorado da Mari, que ela está pesquisando a transição nutricional em comunidades ribeirinhas lá do Pará. A gente fala com mais detalhes aí mais na segunda metade do episódio. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Mari, vamos falar um pouquinho sobre você. Quem é você? Se apresenta aí pra galera, fala um pouco mais, além de bioantropóloga, quem é você?
Ah, boa, Lucas. Gostei até que você já usou o meu slogan, né?
É,
Porque
lógico.
quando eu falo bioantropologia, às vezes dá um susto. Então eu prefiro falar bióloga, mas de gente.
É isso aí, é isso aí.
É, meu nome é Mariana, em inglês, mas todo mundo me chama de Mari. Eu sou bióloga, então de formação. Antes disso, eu posso dizer que eu sempre tive esse olhar curioso para o mundo, para a natureza. Eu gostava de pegar florzinha. Não sei se isso é comum entre todo mundo que segue para essa área. E aí, sempre estudei em escola pública, fui crescendo, dando essa vontade de seguir por essa área. Fui bolsista ProUni na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Consegui aí bolsa integral e isso tornou possível assim uma virada, digo mesmo assim, na minha. No meu olhar para o mundo mesmo, de ampliar horizontes, de eu entender, de compreensão, inclusive, das minhas raízes, da onde eu vim, para onde eu queria ir, nossa potência como biólogas e biólogos, mas que olham para o mundo natural, incluindo a nossa espécie, né? Então, olhar para nossa espécie sempre foi algo que me despertou interesse, e não só do ponto de vista biológico. Então, eu queria entender mais sobre nossa origem, nossa diversidade, mas também sobre como as desigualdades socioeconômicas nos marcam de diferentes formas, definem nossos caminhos. E aí, fui encontrando na bioantropologia essa possibilidade interdisciplinar de juntar tudo isso, juntar
da hora.
Essa
Muito da
parte
hora.
de biologia, mas também com aspectos sociais, culturais, econômicos. Então, para quem gosta dessas coisas aí, tem caminhos.
Sim, eu costumo falar que a biologia não me trouxe rios de dinheiro e nem vai trazer.
Não?
Mas me trouxe uma perspectiva de onde que eu estou na vida, né? A biologia me deu uma perspectiva de ver a vida de uma maneira correta, sabe? Eu acho que a biologia me deu essa lente correta pra vida. Independente de dinheiro, de carreira.
É, né? Com certeza. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, assim, na biologia. Eu acho que nosso olhar pro mundo fica diferente.
Sim, sim.
E é isso aí, pra além da área acadêmica, você falou, né? Que eu tô no doutorado,
sim,
já
sim.
Fiz meu mestrado. Comecei estudando, na verdade, esqueletos humanos de origem arqueológica. Depois fui pro contexto forense. Hoje estou no doutorado em comunidades ribeirinhas, mas além disso eu também me apaixonei muito por divulgação científica. E aí
sim.
Até conversa um pouco com o objetivo do Alô Ciência, né? Então
sim.
Me encantei pela possibilidade de divulgar a ciência de uma forma mais sensível, mais humana, tentando pensar em conteúdos que também contemplassem um público mais diverso, pensando em tornar, quem sabe, a ciência, a academia mais diversa no futuro, né? Então, hoje em dia, a gente ainda vê que é um lugar ainda elitista, majoritariamente branco, ainda tem vieses não só raciais, mas de gênero. Então, tô aí me descobrindo nesse lugar de divulgadora científica, atentando para aspectos também de inclusão racial e de gênero.
Mano, o foda é que você foi muito resumida. A gente vai fazer um episódio bônus aqui para entrevistar melhor quem é a Mari, porque ela faz muita coisa além disso. Ela falou que ela passou pela antropologia forense, mas você participou da comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos da presidência da República, certo? Vala clandestina de Perus, que era onde tem mais de 1000 mortos lá, 1000 corpos de pessoas que foram, enfim, desovadas lá no meio da ditadura militar.
Esse é um caso, eu fui consultora como antropóloga forense para esse caso, específico de busca de desaparecidos políticos que poderiam estar entre os corpos que foram exumados dessa vala, no cemitério Dom Bosco, que fica ali em Perus, né, é uma periferia. Então, na época da ditadura, houve essa vala que é considerada clandestina, no sentido de que não tem um registro legal de que ela existiu. E houve uma grande exumação de sepultamentos que estavam em sepulturas individuais. E dentre esses sepultamentos poderia ter sido enterrados alguns desaparecidos políticos, inclusive com nomes falsos, enfim, enterrados como desconhecidos. E é dessa grande exumação, eles simplesmente, né, a prefeitura, enfim, os responsáveis, colocaram todos esses sacos, esses indivíduos, né, esses remanescentes misturados nessa vala comum. Abriram na década de 90, no governo da Luiza Erundina, ela quis encabeçar isso, né? E, enfim, foram muitos processos até que em 2014... governo Dilma. E aí eu entro pra analisar esses esqueletos.
Pra identificar quem é aquela galera, né? Porque já tava em esqueleto, era da década de 70, né? Esses corpos, né? Enfim.
E aí a gente tem uma lista de nomes de desaparecidos políticos que se encaixam, né, nesse perfil, que poderiam estar ali, mas pra além dessa lista, a gente tem mais de 1000 corpos que também são um legado, né, desse descaso que se reflete não só em vida, mas também em morte, pensando nesse lugar que era periférico, pensando em uma violência que também tinha esse viés de higienização, né, nas periferias, que a gente ainda tem um legado até hoje. Então é um contexto de violação de direitos humanos para além da busca de desaparecidos, né? Então foi isso, fui consultora aí nessa área.
Mas é isso, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente fizer o episódio bônus da Mari. E também na divulgação científica ela fez uma animação linda, muito, muito massa, sério, maravilhosa, a melhor animação de divulgação científica que eu já vi, assim, sério.
Que legal, tipo, Luca.
Sim, de verdade, lindo, 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 parabéns. Mas vamos direto ao nosso ponto de hoje. Então sobe a vinheta agora, vamos começar então o nosso episódio sobre bioantropologia. Bom, então dentro da antropologia, né, a gente tem essa área que é a bioantropologia, né, que você costuma falar, que você disse que é biologia de gente, né, mas como que se estuda o ser humano através dessas lentes da bioantropologia? Porque não é simplesmente só cultura, certo? Você tem também coisas fisiológicas ali, biologia, como você até estudou ossos, né?
Bioantropologia, então, é um dos ramos da antropologia, se a gente considerar principalmente a escola norte-americana, que é a linha que eu acabo seguindo aqui no Brasil e que também fui estudar para lá. A gente divide a antropologia em 4 grandes áreas. São a arqueologia, a linguística, a antropologia sociocultural, que é o que normalmente a gente pensa quando fala em antropologia, e a bioantropologia. A antropologia, como uma grande área, né, uma grande disciplina, ela busca entender a humanidade em toda a sua complexidade, o que implica olhar para populações do passado, para nossas origens. Então, a gente está falando em paleoantropologia, por exemplo, também, evolução humana, mas também as relações com o ambiente, as relações com cultura, o simbolismo, né, o desenvolvimento do pensamento simbólico e da linguagem, como que tudo isso se relaciona, e olhando também para as diferentes sociedades hoje em dia. Então, é entender nossa espécie de um ponto de vista bastante complexo e interdisciplinar. Envolve, então, profissionais de várias áreas. Dentro da bioantropologia, que foi a área que eu escolhi seguir, que faz sentido, né, pensando na minha primeira formação como bióloga, a gente vai olhar para a biologia humana, de novo, podendo olhar para a biologia humana do passado ou de populações do presente, mas atentando para as nossas relações com todo o resto que nos define, que nos forma. Então, por isso, esse olhar, de novo, multidisciplinar, é olhar para as relações que a gente tem com o ambiente, para os nossos aspectos sociais, culturais, para as relações econômicas. Então, sim, tem aspectos fisiológicos, biológicos, mas que necessariamente, na nossa espécie, eles acabam sendo atravessados também por questões sociais, econômicas, enfim. Então, seria isso, assim, que dá pra definir, eu acho bem.
Sim, alguém que quer entrar nessa carreira, ela pode entrar tanto como você fez, indo pela biologia, né, cursando biologia, ou também fazendo algum curso relacionado à antropologia, ou até alguém que vem de áreas da cultura, áreas de história, assim, elas podem entrar nisso também, né?
Com certeza. Então, aqui no Brasil, a gente não vai ter essa graduação em bioantropologia, né? Então, no nosso laboratório, por exemplo, eu tô fazendo meu doutorado no laboratório de arqueologia, antropologia ambiental e evolutiva aqui no Instituto de Biociências. E a gente tem colegas de várias áreas diferentes. Então, tem gente que fez graduação em história, aí fez já pós em arqueologia, dentro da arqueologia, em bioarqueologia, ou então se formou em ciências sociais, né? E aí dentro das ciências sociais você pode escolher a antropologia, por exemplo, e a partir daí ir buscando, então, complementar a sua formação naquilo que te falta, né? Então, no caso, eu tenho um background maior nas áreas, na biologia do corpo humano, mas aí eu preciso olhar para essas outras disciplinas que eu quero dialogar, né, das ciências sociais. Então tem vários caminhos possíveis, tem gente que fez odonto.
Sério?
Sério.
Caraca, a galera sabe identificar corpos, pelo menos, né?
Exato, pelos dentes. Exato. Então tem da arqueologia, da história, da geografia, tem da biologia, então é um campo realmente bastante interdisciplinar por aqui.
Que da hora. E eu fico pensando, quais são os métodos dentro da bioantropologia? Eu conheço um que é conhecer a cultura das pessoas, chamada etnografia, né?
Ah,
você vai lá viajar. É porque eu lembro que na aula de antropo que eu tive, com o Rui, inclusive,
o
seu orientador, né? Ele falava de etnografia, eu achava lindo, porque, mano, é ir pro meio da comunidade, ficar lá vivendo meses e meses, né? Mas além desse, quais são os métodos dentro da bioantropologia?
Eu acho que depende muito, e aí vale dizer também, é muito amplo, né? Como a gente tá falando de perguntas aí, totalmente interdisciplinares, que você pode fazer, olhando para populações do passado ou do presente, então depende muito da sua linha de pesquisa. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com esqueletos humanos, né, de origem arqueológica ou em contexto forense, as minhas perguntas sempre tiveram muito a ver com essa análise propriamente do esqueleto. Então, para inferir, por exemplo, patologias que se expressam nos ossos, lesões que podem ter acontecido em vida ou próximo ao momento da morte, que pode me indicar uma causa de morte. Enfim, tudo que a gente consegue ler dos ossos para tentar recontar quem foi essa pessoa, quem eram essas pessoas, como viviam. Tem esse tipo de metodologia que seria mais relacionada a análise do esqueleto humano, mais biológico. Mas aí você também precisa entender do contexto, né? Então, é um contexto arqueológico? Como que será que estava o enterramento? Existiria um padrão dentro desse sítio arqueológico para a gente entender um pouco os simbolismos relacionados às práticas funerárias? Houve uma intenção de enterrar aquele corpo ou não?
Sim.
Então, aí você começa a entrar em todo um aspecto mais simbólico, né? Num caso forense, a gente tá também tentando olhar do ponto de vista legal se houve alguma violação ali, né? Tem algum trauma, aquilo ali foi uma causa natural ou enfim, né? Tem uma marca, por exemplo, de um projétil de arma de fogo.
Sim.
Então sempre tem esse diálogo, não é só olhar aquele corpo, mas entender todo o contexto no qual ele se insere e o que eu consigo dizer a partir dali, tentando contar a história de vida né, desses remanescentes que estão na minha mesa de análise. Uhum. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu trabalho com comunidades tradicionais, né, com pessoas isso. que estão ali. Então, das metodologias que eu uso, tem algumas que vão ser mais quantitativas mesmo. Eu estou tentando, então, estudar mudanças na alimentação. Então, você falou da etnografia. A etnografia é uma das partes da minha pesquisa. Eu coloco ali que eu também tenho uma abordagem etnográfica, que é justamente isso. A gente ficar um tempo fazendo o que a gente chama de observação participativa. Partindo do princípio que a gente nunca é totalmente isento, né? Como uhum. cientista. Então, às vezes, também tem isso de falar, não, a ciência é totalmente imparcial, não tem interferência de quem somos ali, no que estamos produzindo. Mas nessa abordagem etnográfica, a gente já parte desse princípio, né? Nessa observação participativa, de que uma vez que eu tô ali, eu estou influenciando de alguma forma.
Uma pessoa estranha,
exatamente.
Né?
Exatamente. Tá. Mas ainda assim, a ideia é tentar entender a rotina, por exemplo. Meu tema central é a alimentação. Então, quais as formas de se relacionar com a comida? Quais são as atividades relacionadas à obtenção de recursos alimentares? Uhum. Quem faz essas práticas? Há alguma divisão entre homens? Homens, mulheres, crianças, como que a comunidade faz essa busca por alimentos? Então tem essa parte que é mais, né, etnográfica, literalmente, sim, sim. Mas eu também quantifico. Então eu tento, faço entrevistas para quantificar o que, cada unidade doméstica, o que cada família, o que cada indivíduo está consumindo. Então eu vou acompanhando todos os dias, peço para que eles tentem registrar para mim quanto de farinha colocou na sua cumbuca, quantos uhum. peixes, qual era a espécie do peixe, que tipo de peixe que era, e aí a gente tenta fazer um cálculo. Então, é sempre uma aproximação, né?
Sim.
Uhum. A não ser que eu... E tem metodologias, por exemplo, que é algo que nem é baseada na entrevista, mas que eu deveria ficar lá...
Quantificando mesmo.
Pesando antes uhum. deles comerem. Tem alguns métodos que são bem invasivos.
Dá esse peixe aqui, peraí, deixa eu botar na balança.
Minha orientadora, né, a professora, co-orientadora, a professora Bárbara, que esteve nessa mesma região fazendo essa pesquisa, ela teve muito mais tempo nessas comunidades do que eu tive, e um dos métodos dela eram esses. Então, eu visito a mesma região, as mesmas famílias, e até hoje eles brincam. Nossa, a Bárbara, eu tinha que esconder o que eu ia comer, porque senão ela queria pesar, por exemplo. Então,
é mesmo?
E além disso, de tentar quantificar a comida propriamente para calcular quanto está sendo ingerido de proteína, quilocaloria, enfim...
Uhum.
Também tem questionários socioeconômicos. A gente aplica também a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que é um questionário nacional padronizado para fazer essa inferência, né? A gente tem falado muito do quanto tem aumentado a fome.
Sim.
Então, esse é um tipo de questionário que indica pra gente, né, o grau de insegurança, ou se está ou não em insegurança alimentar, cada uma das famílias. Além de questionários socioeconômicos, também faço pesagem, então alguns métodos antropométricos que a gente chama para entender aí se tem casos de subnutrição ou, pelo contrário, se a gente já está vendo alguns casos do que a gente espera, né, nesse processo de transição nutricional, quando começa a ter um sobrepeso, uhum. enfim.
Esses antropométricos que você diz, é mais as métricas do fisiologia mesmo. Se a pessoa tá
do
obesa
corpo,
ou não, se tá saudável.
Quantidade de gordura, então eu meço algumas gordurinhas.
Ah,
peso, altura em pé, altura sentado. Os métodos antropométricos são, inclusive, métodos que a gente chama de indiretos para inferir sobre a alimentação. Uhum. Porque eu não tô medindo propriamente a comida, mas eu tô medindo um pouco o efeito dela e de outras coisas, né? Óbvio, das práticas de atividades físicas para trabalho, para lazer. Aí a importância também da etnografia, né? Então, tô ali anotando se eles estão...
Os hábitos deles,
exato,
né?
Exato, uhum. exato. Para entender se é um padrão de vida mais sedentário, menos sedentário e enfim. E aí os métodos antropométricos me mostram como esse corpo tá respondendo a essa alimentação e a essas práticas do dia a dia.
Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você tá gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, Ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/lociência ou no patreon.com/lociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@lociencia.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio?
Agora já entrando na sua pesquisa, né? Você foi lá na Floresta Nacional de Cachuanã, no Pará, para entender quais são os hábitos alimentares dele. E você ficou lá alguns meses, morando com os ribeirinhos locais, certo?
Na verdade, essa pesquisa, ela começa, então acho que é importante dizer que a minha ideia surge porque essa pesquisa já tinha sido feita pela minha co-orientadora de tentar entender a alimentação e as práticas e estilo de vida em comunidades ribeirinhas nessa região da Floresta Nacional de Cachuanã, no Pará. E comunidades no entorno, na verdade, dessa floresta. E aí ela esteve lá entre os anos 2000, 2009. Na verdade, estudar a transição nutricional nem era o objetivo central dela. Ela estava estudando, na verdade, a amamentação e mães, as mulheres lactantes, os bebês recém-nascidos. Só que entre 2000 e 2009, ela começa a identificar que a alimentação estava mudando com maior consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados. E coincide com o momento em que a gente começa a ter, né, programas mais significativos de redistribuição de renda. No caso do Bolsa Família, começa a ter um impacto maior nessa região a partir dos anos 2000. Programa super importante de combate à insegurança alimentar, à fome, né, propriamente dita. Mas que permite também uma relação com uma quantidade de dinheiro, que também implica em mais idas à cidade, inclusive, para pegar esse dinheiro, que também transforma um pouquinho, começa a transformar ali a relação com os alimentos. A gente também não está falando numa quantidade exorbitante de dinheiro, sim, então também vai possibilitar a compra de alimentos mais baratos. Quais são esses alimentos mais baratos normalmente,
os ultraprocessados, que dá para fazer rapidinho.
Exatamente. E não só, pensando no contexto ribeirinho, onde eu não tenho, por exemplo, eletricidade durante todo o dia, eu preciso de alimentos que durem um mês até que chegue a próxima ida ao mercado. Então, precisa ter conservante.
Eles têm geladeira disponível?
Hoje em dia, muitas das famílias, sim, têm um freezer, que é o que dura mais, né? O frescor ali, mas ele não fica ligado 24 horas por dia. Então, as comunidades que eu visito, tem umas 3, 4 horas de gerador. E isso varia muito. Por exemplo, a gente está vivendo um aumento no valor do combustível. E isso impacta diretamente tanto a ida para as cidades, para necessidades básicas, desde compra de alimentos e medicamentos, enfim, até por conta do preço do diesel ou da gasolina que precisa para alimentar os barcos. São 7 horas de viagem para ir, 7 horas de viagem para voltar em rios ali, como também o tempo necessário para usar o combustível para ter energia e fazer um freezer funcionar. Então, o valor do combustível também
impacta nisso, né? Isso que eu acho muito interessante e é uma coisa que até a gente da Lociência fala, que a ciência, ela sempre está conectada com política. E eu acho que a antropologia, a bioantropologia, ela é tão elegante que ela liga várias coisas para responder várias perguntas ao mesmo tempo. E para a gente sacar que tem problemas que são muito complexos. Quando a gente fala de fome, né? Quando a gente fala de acesso ao alimento, a gente não fala simplesmente, dá dinheiro para a galera comprar. Porque, como você disse, né? Antes, lá nos anos 2000, a galera tava comendo... A alimentação deles era com receitas mais tradicionais, né? E com essa aquisição de dinheiro, eles começaram a comprar coisas mais gordurosas e cheias de açúcares.
Por exemplo, com mais sal, com mais conservante. Mas é importante também dizer que é isso. Eu gosto de reforçar que também foi uma política extremamente importante para a gente acabar, né, a princípio, a ideia de acabar com a fome. Sim. Então, apesar de serem alimentos tradicionais, o que tinha antes, eles não eram... Não era sempre que se conseguia, né? Se você não pescar o seu peixe, você não vai comer. Então...
Sim, exatamente.
Então, é complexo.
A insegurança alimentar, querendo ou não.
Exatamente. Uhum. A insegurança alimentar que existe até hoje e que, inclusive, já dá pra perceber que aumentou novamente.
Sim, sim. É, aqui a gente tá longe de querer criticar esse tipo de programa, né?
Eu acho que a ideia vai muito além do que criticar e dizer, tá vendo, não funcionou, não é esse o caminho, mas muito mais vamos usar dessas pesquisas científicas para aprimorar o programa para contextos específicos, considerando, sim, a diversidade dos nossos povos dentro do Brasil, né?
Perfeito.
Mas para garantir o direito básico, que é o da alimentação saudável.
Sim,
então,
sim. Eu vejo que talvez muita gente possa criticar o Bolsa Família, né? Por causa disso. Inclusive, isso veio com o governo Lula. É bom lembrar, né? Principalmente agora, esse ano, né? Isso veio com o governo Lula. E o Lula, ele, além disso, ele aumentou o salário mínimo, né? Ele aumentou os programas de compra de alimento. Tudo isso para atingir o objetivo de erradicar a fome do Brasil.
E para olhar para a população em extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, né? Eu acho que é importante, sim, mencionar que às vezes a gente, dos grandes centros urbanos, né? Talvez não sinta diretamente os impactos diretos de algumas políticas públicas que garantem direitos muito básicos.
Uhum.
Então, estar nessas comunidades, ouvir os relatos de como era um antes e um depois do Bolsa Família, eu acho que amplia muito também a nossa visão da importância das políticas públicas para
o que eles falavam?
Brasil como um todo.
O que, que eles falavam para você?
Ah, sempre começa quando eu pergunto assim, ah, e como era antigamente, antes da época da Bárbara? Porque a época da Bárbara, minha professora, é um marco, não deixa de ser um marco pra eles, né? E aí eles falam, ah, não, quando eu era criança era muito difícil, não tinha comida sempre, não.
Anos 90.
Por exemplo.
Mas aí eu vejo, né, você até deu uma entrevista lá pro Prato Cheio, né? Um podcast aí, muito bom sobre alimentação, que você pondera isso, né? Quando a... essa população, no fim dos anos 2000, 2007, 2009, por aí, começaram a acessar mais dinheiro, eles começaram a, consequentemente, irem mais para a cidade, né, com maior frequência, para os centros urbanos, e abandonar um pouco dos hábitos alimentares deles, né? E aí isso traz um pouco para o foco do seu estudo. E também traz um pouco para uma publicação que você está fazendo de um livro, né? Recentemente, dia 31 de março agora de 2022, você lançou um livro que se chama O Rio de Receitas Beiradeiras, Afeto, Resistência e Sabedoria Alimentar na Floresta Nacional de Cachoeirinha, Pará. Certo? Que tem várias dessas receitas tradicionais, certo? E aí a gente tem esse impasse. No fim das contas, esse tipo de acesso a recursos fez bem para essa população? Sim ou não, né? É difícil falar só sim ou não, né? É bem complexo. Mas como as pessoas acessarem esses recursos sem deixar para trás as tradições, principalmente alimentares?
Ah, Lucas, eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que essa é a pergunta que demonstra o quão complexo é, ou deveria ser, o desenvolvimento de uma política, sim, pública, pensando em levar em conta saúde, alimentação, mas também valorização de conhecimentos tradicionais, sim, da nossa variedade cultural também do ponto de vista da alimentação. Então, é uma pergunta que eu acho que a resposta não existe sim e não, sabe? Eu acho que para quem tá vivendo a fome imediatamente, é isso, eu não tenho dúvida, eu quero comer hoje.
Uhum.
Então, a gente precisa de políticas públicas que resolvam essas questões de forma bastante imediata. Mas isso não impede de que a gente olhe com atenção para a complexidade que envolve tudo isso, né?
Sim.
Então, por exemplo, quanto eu posso valorizar práticas tradicionais? Se eu tiver algum incentivo para essas famílias que já fazem agricultura familiar, todas as famílias ribeirinhas têm as suas roças, por que não fazer algum tipo de projeto, como a gente já viu que funciona, que isso gere algum recurso e garantir merenda escolar, por exemplo? Ou as pessoas têm que ter o direito de ir e vir assegurado. Então, elas podem ir e devem ir à cidade para comprar remédio, para comprar alimentos, se elas quiserem. Mas Mas o nosso consumo, ele também depende muito do nosso acesso ao conhecimento para que esse consumo ele seja consciente, fato. Então, o que que empurram como algo que essas pessoas podem ter acesso ou que elas devem querer acessar, sabe? Uhum. Então, tem toda uma complexidade aí que envolve não só a indústria alimentícia, como também as questões das desigualdades socioeconômicas, de quem pode acessar uma boa alimentação.
Sim.
Do quanto, enquanto Brasil, a gente valoriza, né, essas diferentes culturas, esse conhecimento tradicional. Manter a floresta em pé também garante que essas famílias tenham relações saudáveis com os recursos ambientais e não falte o peixe, não mude o clima e a roça dê o que se espera que dê. Uhum. Então é toda uma complexidade aí que precisa de um olhar amplo e uhum. que também considere especialistas de diferentes áreas, né, pra gente pensar no desenvolvimento da sociedade, no desenvolvimento de políticas públicas. E, infelizmente, eu ainda não vejo isso acontecer como regra. Acho que é uma exceção esse diálogo, né, entre...
Eu acho que as pessoas discutem isso a um nível muito raso, né? Tipo, é bom ou não, né? Tipo, Bolsa Família é bom ou não? Eu acho que ele acerta muito quando os filhos de quem recebe isso precisa estar na escola, por exemplo, né?
Com certeza.
É um primeiro
essa
passo.
Contrapartida acontece.
Sim, sim.
Não só na escola, isso eu só fui descobrir nas comunidades. Não só os filhos precisam estar matriculados, como eles precisam estar com o check-up, com as vacinações em dia, com peso, enfim, com todas essas questões sendo olhadas também. Então, também precisam ir às cidades, por exemplo, para ter essa avaliação médica, para ter a caderneta de vacina em dia. Então, são contrapartidas muito importantes.
Sim, sim. E aí, eu acho que o seu trabalho ele pode refinar muito mais isso, né? A gente pode ajudar a quem for fazer esse tipo de política pública, ou até quem está no meio de, sei lá, algum dono de mercado... Trabalhar aliado a agricultores, né? Imagina, se eu tenho uma grande rede de mercado, por que que eu não dou preferência a comprar de agricultores locais, né? E também, pensando no Estado, o Estado, ele assegurar que isso aconteça, né? Fazer leis com que esse tipo de coisa aconteça. Também pensar em propaganda voltada para alimentação, que tipo de restrições a gente pode ter ou não, né? Educação alimentar e também educação financeira, como usar esse dinheiro, né, que está sendo recebido.
Sim,
dá para refinar muito lendo o seu doutorado, que vai
Tomara
sair em breve.
Que sim, mas não só, né, meu doutorado, quem me dera dá conta de falar de tudo, mas não vai dar, obviamente, mas espero sim contribuir de alguma forma para deixar aí um legado, tanto no sentido de romper com essa invisibilidade. Eu acho que as populações rurais, de maneira geral, são muito invisibilizadas, quando a gente fala da região norte, então...
Uhum.
Né? São essas periferias que precisam de atenção, de compreensão da realidade, do que estão vivenciando ali no hoje. Acho que eu pretendo que funcione para isso, mas que também amplie essa visão, né? Do quanto a gente precisa ter um olhar mais amplo para temas que são tão complexos. Falar de alimentação é falar de muitas coisas.
Sim.
É falar de meio ambiente, é falar das relações de poder. Então, acho que essa dica também de ouvir o prato cheio, acho que num episódio só nosso não vai ser possível explorar, mas... O quanto o poder, o quanto as desigualdades sociais também estão relacionadas à produção e distribuição de alimentos, o que, que tem sido de interesse, né, dessas grandes empresas aí multinacionais de
Sim.
alimento. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito atento mesmo e no fundo a gente ainda vai ter que fazer um movimento, um esforço e ser muito ativo para tentar entender a complexidade de tudo isso e entender também o quanto... O nosso consumo precisa passar por um olhar crítico, assim, para tudo isso.
A gente sacar que comida não é só para satisfazer, simplesmente é também, tem uma coisa de prazer ali, né?
Mas tem muita história por trás do que a gente come e o que, que a gente está bancando, o que, que a gente não está bancando.
Perfeito, perfeito. E aí tem esse seu livro, né? Você vai disponibilizar no PDF pra gente?
Claro, já tá todo mundo. Livro...
é só pra gente. Fala isso, Mari.
Ah, Lucas, mas eu fiz pra distribuição gratuita mesmo.
Ah, tá.
Vale dizer que eu só organizei esse livro.
Legal.
Todas as mulheres que quiseram, das comunidades e das regiões ali que participam da pesquisa em Portel, meu gasto, são as autoras das receitas.
Que da hora.
A gente fez algumas cópias impressas, né? Livros físicos que foram distribuídos localmente, tanto pra cada autora, pra cada família, nas escolas das comunidades e dos arredores ali, para ter esse registro, que ficou bem bonito como uma memória e como uma forma de valorizar esse conhecimento. Sim. Relacionado à alimentação.
Imagina o orgulho de quem escreveu aquilo, né? Pô, tô... Não, meu nome tá no livro.
Ficou muito legal. Da Acho hora. Que foi um momento muito lindo. E o livro, ele é ilustrado, então desenhos das mulheres, das autoras. E aí foi bem divertido a hora que cada uma se via.
Que da hora.
As crianças às vezes queriam pegar, elas nem deixavam. Não, estraga o meu livro, menino, sai daqui.
Sim, velho.
Então foi bem legal, assim, pra ter um registro e uma memória também da pesquisa, sabe? Porque eu fiquei pensando que é isso, né? Não faz sentido às vezes deixar uma tese. Mas tentar explicar de novo a divulgação científica de uma maneira que faça sentido localmente, que faça uma mensagem. Tem algumas fotos das minhas visitas, então uma forma de marcar e deixar esse registro localmente também. E distribuir agora, estou na fase de distribuição para algumas bibliotecas públicas aqui, de escolas. Acho que é esse o público assim, que eu quero que saiba que esse tipo de estudo existe. Mas para quem quiser, o PDF está disponível no site do laboratório. É só fazer o download gratuito. A gente teve apoio do Instituto Serrapilheira
para
fazer. Então, está disponível aí.
Vamos deixar o link no post aí para o site. E eu gostei muito que você colocou afeto, né, no nome, né? Porque eu acho que é muito isso, assim. Você não é só alimentar. É, tem muita história e afeto por trás disso,
sim,
né?
Sim, cada vez que a gente fala de comida, a gente fala de memória, né? A gente fala também de uma resistência. Então, mesmo hoje, né? A gente tá em 2022. Quando a Bárbara começa a se perguntar onde ia chegar essa mudança na alimentação, será que esses alimentos tradicionais sumiriam? E a gente está em 2022 e não, eles estão comendo ali o peixe e a farinha. Então, é uma resistência também, né? Apesar Sim. de ter uma incorporação, muita coisa fica e resiste também por conta desse afeto, dessas memórias afetivas. Então, acho que a ideia do livro foi um pouco essa e também mostrar que a pesquisa, ela também partiu de um lugar de afeto, de relações que foram estabelecidas ali com as pessoas que me receberam tão bem, que têm as suas histórias, sabe?
Da hora.
Que não são só objetos de pesquisa.
Sim, sim. Da hora demais, Mari. Então, galera, infelizmente a Mari teve que sair correndo aqui de volta pro laboratório dela. E a gente não vai fazer o disco de ouro hoje. Mas fica aí o convite para vocês seguirem a Mari no Instagram. Ela é super ativa e vive falando sobre ciência, falando sobre a área dela. E as viagens que ela faz, ela posta as fotos lindas que ela tira lá em campo. É Mariana_inglês. Procura ela lá no Instagram. E também procure o livro que ela está lançando agora, que é Um Rio de Receitas Beiradeiras, Afeto, Resistência e Sabedoria Alimentar na Floresta Nacional de Cachuanã, Pará. Lá tem várias dessas receitas tradicionais que a gente citou aqui, certo? Além disso, também corre atrás lá do link da Mari, que ela fez uma animação falando sobre antropologia e é lindo, 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 lindo. Veja lá, a gente vai pôr o link no nosso post no alociencia.com.br, beleza? E no próximo episódio, semana que vem, a gente vai liberar um episódio bônus falando um pouco mais da vida da Mari, dela como pesquisadora, quem é ela, a história de vida dela, as inspirações, a trajetória dela. Ela tem muita coisa legal pra falar, certo? Então eu te vejo semana que vem, até lá, ou quando tivermos mais fichas. Beijos! Então sobe a vinheta, bora pro nosso episódio. Sobe a vinheta lá, pra...
Muito profissional, Lucas.
Né?
Gostou, Lucas?
Nossa, adorei.
O
quê? Tímida?
Eu sou.
Ah, tá
eu
bom.
Sou aquela
falsa.
Sabe?
Falsa tímida.
Falsa, que eu sou.